Já está conosco o nosso convidado, o prefeito da cidade de Atalaia do Norte, o prefeito Denis Paiva, com quem nós vamos agora conversar. Como todos sabem, esse fato que chama a atenção não só do Brasil, como também do mundo todo, quer dizer, chama a atenção de forma de indignação em relação aos assassinatos do Bruno Pereira, que é indigenista, como também do jornalista, o Dom Filipes. Prefeito, seja bem-vindo aqui à Rádio Nacional. Agradeço muito ao senhor pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Walter.
Muito obrigado pela gentileza. Bom, já começar, prefeito, de que forma a população, a comunidade está sentindo em relação a este fato, né, que o mundo todo está acompanhando, ou seja, o assassinato do indigenista Bruno Pereira e também do jornalista inglês, o Dom Filipes. Ou seja, a comunidade sempre foi ordeira, sempre foi, de certa forma, aí tranquila. Como é que ela está aí acompanhando este fato? Ou seja, o holofote sobre a cidade em relação a esse fato que todos nós condenamos, prefeito Denis?
Olha, de fato, né, é uma situação atípica. Nunca a gente tinha vivido nenhuma situação dessa aqui no município. E foi uma comoção geral, né? Tomou conta da população na sua totalidade. É uma tristeza. A gente lamenta muito o ocorrido, né, que tem acontecido aqui em uma área do município de Atalaia do Norte, tendo em vista que não tem histórico de violência no município e tamanho crime, de tamanha crueldade. A gente tem que, sabe, lamentar muito mesmo e pedir que, né, as nossas autoridades agora tomem providência para poder reforçar a segurança nos rios, nas asas, para que assim não ocorra outras tragédias como essa, não se repita em outros momentos.
Quando o senhor fala que a região é uma região tranquila, né, de paz, e muito se fala, né, que na região, claro, região amazônica é um continente, não é? E quando se fala, né, na região, se imagina na questão do garimpo ilegal, também enfim, de madeireiro, de alguma forma, de forma ilegal também, arrancando aí também as nossas madeiras, e também na pesca, portanto, ilegal. Claro que também temos aí assuntos belíssimos, né, que se fala da região, mas quando o assunto é justamente a questão da segurança, quer dizer, esses pontos citados, ou seja, ação de garimpeiros, ações também de madeireiros, né, madeireiros na ilegalidade, isso acontece aí pela região, como também a pesca ilegal, prefeito?
Ah, veja bem, no passado já teve várias serrarias instaladas no município, em outros municípios próximos. Tinha, né, a economia, ela girava em torno da madeira. Já isso há 25, 30 anos atrás. Nesses últimos anos, depois da área demarcada, não se viu mais essa, né, escalada de extrativismo, de madeira, até porque não é mais permitido. Não funciona mais as indústrias aqui próximo do município, portanto não teria como passar, né, desapercebido balsas de madeira, toras de madeira, sem ser notado. Por outro lado, quem conhece a região aqui sabe que nunca se instalou uma draga de garimpo ou grupos que têm essa prática de garimpos aqui na região. Eles estão falando de outra área que eles estão atribuindo, né, ao município de Atalaia do Norte, ao Vale do Javari. Agora, a pesca ilegal, ela existe, não é de hoje, ela existe há muito tempo. A gente não tem controle do rio. É necessário, de fato, investimento do Poder Público Federal para poder tomar conta, para poder, de fato, manter a segurança, né, dessa região e a gente proporcionar políticas públicas daquele povo que vive da caça, da pesca, que são os povos que há muitos anos eles moram naquela área de ribeirinha.
Quando você fala que não tem o controle dos rios, principalmente este aí que de alguma forma está sendo muito citado, como é que seria este controle? O senhor disse que não tem, né, o município não tem essa capacidade, essa condição logística para tal, né? Já houve alguma solicitação em documento para a esfera federal, então estadual, aí da municipalidade, para que realmente haja um efetivo, haja um trabalho voltado no campo da fiscalização, da segurança dos rios, como o senhor muito bem citou, prefeito?
Olha, veja bem, no município, na sede do município, a gente não tem essa violência, né? Se você pegar o histórico na delegacia, ela não acusa que aqui tem uma violência na sede do município. Agora, quando se trata, né, da vasta floresta e rio, e nós temos que o nosso município é tamanho geográfico muito grande, como se fosse um continente, de fato já foi solicitado apoio a secretários de segurança pública do estado. Agora, é o papel, de fato, da FUNAI, né, as instituições como a FUNAI, o IBAMA, e eles hoje em dia se encontram muito deficientes, né, de efetivo, né, nos trabalhos de fiscalização, no que se refere ao IBAMA, não tem mais no município. Então, aquilo deixa uma lacuna, né? A gente faz nossa parte. A gente é um município pequeno, onde a gente, né, tenta ter o controle, de fato, porque é responsabilidade nossa. Mas a gente não tem como, pela receita do município, pelas condições da gente conseguir cobrir esse tamanho do território que a gente tem, é impossível, né? Não temos condições nem para manter 100% aqui na sede do município. Imagina nesse baixo, quem iria se arriscar, qual seria o treinamento, a capacitação, o investimento do município. A nossa parte nós temos feito, nós temos ajudado a CESAI, né? Nós temos ajudado a fazer o papel da FUNAI, ajudando os indígenas, colaborando com eles, levando políticas públicas para aldeias indígenas, investindo nas aldeias, nas comunidades ribeirinhas, para que assim a gente possa apresentar uma proposta, uma ferramenta deles poderem tirar seu sustento. É nosso papel como gestor, é a nossa obrigação, nada mais justo, mas infelizmente a gente não conta com recursos suficientes para a gente atender todas as demandas como a gente deveria.
Entendo. Bom, nós estamos conversando com o prefeito Denis Paiva, ele é prefeito de Atalaia do Norte. Prefeito, quem também conversa com o senhor é a nossa âncora do Alto Solimões, da Rádio Nacional em Tabatinga, a Miss Lene. Ela também conosco. Benete, já vou até você, que também participa da entrevista. Mas vamos lá, Miss Lene. Bom dia, Miss Lene.
Bom dia, Walter Lima. Bom dia, prefeito Denis Paiva. Estou aqui acompanhando, né, a sua entrevista e a sua fala, né, em relação à fiscalização, aos casos aqui da região de Atalaia do Norte, dessas apreensões, desse destaque e preocupação que se ganhou a nível nacional com a questão da segurança. Prefeito, na sua opinião, a base Anzol, desativada desde 2019, né? 9, aliás, aqui na região, ela prestava um apoio maior nessa segurança? Qual a sua opinião? O que de fato precisa ser feito para se efetivar um maior controle nessa região e, inclusive, de apoio, né, às instituições que já atuam, que é a FUNAI, IBAMA, CESAI, como efetivo, como o senhor mesmo mencionou, pequeno, que não, e hoje a gente percebe aí uma situação muito preocupante, né, a sensação de medo, inclusive para a continuidade desses trabalhos de monitoramento e fiscalização. Na sua opinião, o que de fato deve ser feito?
Olha, é simples, eu acho que é uma coisa que, né, quem entende o mínimo, ele sabe que é necessário mais investimento em segurança. Ela de fato deixa uma lacuna na questão da fiscalização, que era bem mais próximo daqui, mas ela ali era só uma perna, né, de fiscalização, quando, né, as pessoas vão para Manaus levando alguma coisa ilícita. Mas o que se refere, de fato, à fiscalização da pesca ilegal, é necessário, ou de outras atividades, a ronda, a fiscalização no rios, né, na base lá do Curuçá, na base do rio Ituí, a reforçar em efetivo o Afunai, que tem aqui uma base aqui em Atalá do Norte, mas isso não se vê, foi desativado o IBAMA, o que tinha ainda um, dois funcionários, e não existe mais. Então, a gente sabe o quanto o município tem feito, o quanto esta prefeitura tem tido um olhar sensível para com os indígenas, diferente de muitas gestões que se passaram aqui no município, que não tinha esse olhar, que não tinha esse compromisso. E nós estávamos não ficando na fala, num discurso demagogo, nós estamos efetivando políticas públicas que chegam nas comunidades ribeirinhas, inclusive naquelas comunidades que têm sido citadas como pivô do acontecimento, que é a comunidade de São Rafael e a comunidade de Gabriel. Nós levemos políticas públicas para aquelas comunidades, entendeu? Independente, como foi citado o meu nome, que estava fazendo lá. Meu papel como gestor é visitar, é acompanhar os trabalhos. Foi a prefeitura que, do início do desaparecimento, que levou a polícia para lá. Foi a prefeitura que está gastando com combustível, que poderia a gente estar gastando, usando esse recurso para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E nós, de fato, assumimos o compromisso de esclarecer esse desaparecimento e agora esse crime bárbaro que aconteceu, dando embarcações no município, cedendo efetivos da Defesa Civil, alimentação, hospedagem para falta de segurança, internet para o repórter que estão acompanhando esse caso. Então, são situações, são investimentos e apoio que não tem se falado, e é importante a gente destacar que a gente não está medindo esforço, apesar das limitações do nosso recurso, mas a gente está fazendo sacrifício, de fato, para esclarecer esse acontecimento, né? Esse crime que aconteceu aqui no município. É o papel do nosso, né, da nossa gestão, é a dinâmica que a gente vem trabalhando, de levando políticas públicas, empregando pessoas nas comunidades, para que eles poderem encontrar outro caminho de formalidade e sair da ilegalidade da pesca.
Prefeito, uma outra pergunta seria se neste momento, né, em que houve todo esse olhar do internacional, nacionalmente, para a Atalaia do Norte, em que muitas instituições se fizeram presentes por conta desse fato trágico na cidade, houve em algum momento uma reunião de articulação para fortalecer a segurança aí no município de Atalaia do Norte, nesse sentido de fiscalização, entre os órgãos que estavam ali presentes de segurança, né, a Polícia Federal, a Polícia Militar, enfim, todas as forças de segurança, Marinha, Exército, houve em algum momento esse tempo, essa conversa para encontrar mecanismos que possam criar infraestruturas que fortaleçam esse serviço de fiscalização e segurança na região?
Olha, veja bem, a partir de quarta-feira foi instalado o comitê de crise, né, onde nosso representante, por meio da Prefeitura, a Secretaria de Defesa Civil, que participam. Mas, assim, eu vejo assim, que se fala nas ações num momento que o que deveria é cumprir o que a lei determina, e é reforçar a segurança, a fiscalização nas fronteiras, e o que não é feito é de fazer investimentos em políticas públicas. Já existe essa legislação, já existe essa determinação, mas de fato que é necessário efetivar essas políticas públicas, nada se vê. E a gente não tem perna para isso, a gente não tem braço para a gente poder, de fato, fazer tudo que a gente gostaria, e a gente não está, de fato, brincando em fazer gestão. Nós estamos trabalhando dia e noite, arduamente, para poder provar para a população que nem todos os políticos são iguais. A gente tem um diferencial. Isso a gente está demonstrando com ações, com políticas públicas, efetivando o trabalho que a gente tem mudado a cara do município, e isso se reflete não só na sede do município, isso se percebe, se acompanha, se vê, se registra, tanto nas comunidades indígenas quanto nas comunidades ribeirinhas. E nós vamos continuar nesse propósito, nós vamos continuar trabalhando. Agora cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, nós não temos condições de fazer o papel do governo federal, de fazer o papel de outros órgãos que deveriam estar prestando serviço com mais eficiência para poder a gente diminuir essa desigualdade social, que é uma situação que de fato deixa a população muito carente, né?
Entendo. Prefeito, quem também conversa com o senhor, Mislene, só um instante eu volto para você, é o nosso âncora em Aracaju, Sergipe, da Rádio Aperipê, o Benete Nascimento. Vamos lá, Benete.
Ok, obrigado, Walter. Prefeito Denis, prazer falar com o senhor, bom dia. Eu falo de Aracaju e estava ouvindo atentamente essas palavras, de muito equilíbrio, de muita responsabilidade para com seu município, mas ao mesmo tempo, viu, prefeito, eu até chego a imaginar a situação de desconforto que o senhor vive agora, onde as atenções se voltam para Atalaia do Norte e, claro, o senhor, como autoridade municipal, acaba sendo a pessoa avisada para responder aquilo que não lhe é de direito responder. Porque, como o senhor bem falou, a prerrogativa de cuidar das fronteiras no Brasil não é da Prefeitura de Atalaia do Norte. E o que a gente vê é, na verdade, uma região que está abandonada pelo poder público e não é de agora, né? A inserção de garimpeiros, de exploradores da pesca clandestina, dos madeireiros que roubam a madeira da floresta, do tráfico que entra pela fronteira em direção a outras capitais do país, isso não é prerrogativa de Atalaia do Norte nem da sua gestão. Então, o que a gente percebe é que foi necessário ter um crime com essa magnitude, lamentavelmente, né? Morrer um jornalista internacional, um indigenista muito conceituado, para que as atenções do país voltassem para essa região. A gente sabe que a Amazônia hoje vem sendo ocupada lenta e gradativamente por ONGs, organizações não governamentais que não são brasileiras, que são de países europeus, que investem dinheiro na Amazônia, mas que lamentavelmente aproveitam esse caos que acontece na região em virtude da falta de segurança nessa região de fronteiras, onde o Brasil abdica de tomar conta daquilo que é seu. E aí permite que aventureiros lancem mão. E aí tem outra questão que a gente tem que cuidar, que é a demarcação de terras indígenas. Até onde nós vamos empurrar os nossos índios? Né? Os índios estiveram em regiões que foram gradativamente sendo ocupadas por produtores de cana, produtores de soja, boiadeiros, carpinteiros, madeireiros, e os índios foram empurrados e suas terras sendo demarcadas para o mais distante possível. Vai chegar um instante, prefeito, que eles não vão poder nem sair do Brasil mais, vão chegar na Colômbia ou no Peru, porque já não tem espaço para poder ser demarcado e ser empurrado. Então, eu quero primeiro parabenizá-lo pelo equilíbrio, dizer que o senhor está certo em cobrar das autoridades o tempo todo essa questão da segurança. E eu vejo também nas entrelinhas, prefeito, e eu queria que o senhor falasse sobre isso agora, é sobre o medo instalado na região. As pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de combater, porque não podem e porque podem ser assassinadas, como foi o indigenista Bruno e como foi também o Dom Fico. E eu ouvi do senhor essa questão do medo que está instalado na região.
Perfeito, perfeitamente. Neste Nascimento fala muito feliz a sua fala, porque a gente foi linchado, né, distorcendo as informações, tentando destruir a imagem do município. E quem conhece sabe que é um povo hospitaleiro, que é um povo acolhedor, que nunca se viu uma situação dessa, que não tem um histórico que a gente tem uma morte por mês, um assassinato por mês ou por semana. Não se vê isso aqui na região da sede do município e nem na área do município. A gente não tem esse tipo de notícia e a gente foi linchado, tentaram distorcer a imagem do município. Isso gerou uma tristeza do povo de Atalaia, ouvindo tanta notícia que colocava imagens de outros lugares, do Purus, de outros municípios, que aconteceu, aquelas balsas que tocaram fogo de garimpo. Isso não se viu, uma balsa de garimpo de draga aqui no município, nunca passou isso aqui no município. Então, são informações distorcidas, tentaram me associar, a ligar com suspeito de cometer o crime. Eu digo, quem conhece o município sabe que o prefeito, de fato comprometido com seu povo, ele sempre vai tentar ajudar e resolver os problemas para dar uma resposta à população, porque o povo todos os dias está na porta da prefeitura. E é um povo que passou por muitos anos abandonado. E a gente teve que fazer um sacrifício, sabe, diurnamente, para poder recuperar o tempo perdido, fazendo todo tipo de investimentos em todas as áreas para levantar a autoestima e devolver a dignidade deste povo que por muitos anos ficou abandonado pela gestão que passou. Então, isso não foi falado, não foi citado. Associaram uma imagem de alguém que pudesse, de fato, me investigar, que tinha aqui mais de 5 vezes, uns 20 ou 30 veículos de comunicação que poderia investigar. Tem a Polícia Federal, tem a Polícia Civil. Se em algum momento ou alguma época da minha vida eu tenho a ver com a questão de pesca ilegal ou alguma coisa que não seja nada republicano, que venha comprometer a minha conduta. Então, deixou muito triste a população de falar que aqui eram instalados grupos criminosos, que aqui era terra de sem lei, terra de ninguém. Isso ficou uma imagem muito negativa para o município. Eu vi agora nos últimos dias, já tentando mudar essa imagem, já as pessoas que andaram por aqui, o repórter, eram muitos repórteres aqui de todo o país, do estrangeiro também, e eles comprovaram que não existe nada disso. Foi um caso isolado, aconteceu, a gente lamenta muito, muito infeliz mesmo, e de fato, a gente reconhece a importância do Bruno, né, aqui na nossa região, em defesa do povo indígena, mas não tem outro, e do jornalista Dom Filho, mas não tem outra pessoa que se preocupa tanto quanto ou mais pelos indígenas, quanto o prefeito de Atalaia, que é o maior número, quantidade da população indígena, de indígena participando do nosso governo, sendo funcionário da nossa gestão,
pois é,
em todas as secretarias, e isso é um marco para a história de Atalaia. Isso é a gente, de fato, valorizar os povos tradicionais, e nós não vamos parar por aí.
Pois
nós ainda vamos, enquanto gestor, nós vamos continuar investindo e cuidando do nosso povo indígena e da nossa floresta.
Pois não, prefeito. Nós temos 3 minutinhos, já o nosso tempo já fechando. Eu deixo com a Mislene para formular a última pergunta, né, Mislene? Será que não é hora dos municípios que compõem a região norte do Alto Solimões, como Amarutá, Atalaia do Norte, Benjamim Constante, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, será que não é hora realmente de se unirem e buscarem uma solução definitiva, principalmente em termos de segurança aí para a região? Mas a última pergunta é sua, nós temos menos de 3 minutos para a pergunta e para a resposta, ô Mislene, vamos lá.
Obrigada, Walter Lima. Sim, eu estava aqui justamente formulando essa questão. Aqui os municípios do Alto Solimões sofrem e sentem a mesma dor, né? Dessa vez foi em Atalaia do Norte, mas outros casos chocantes já aconteceram em outros municípios da região, inclusive em Tabatinga. E o que pesa é justamente a infraestrutura oferecida nesses municípios, né? Principalmente na questão de segurança, de saúde e hoje na questão da conectividade, né? A gente percebeu muito, prefeito Denis, essa dificuldade. Nos primeiros dias de busca, quase não se tinha informações, né, das equipes que se deslocaram para a Atalaia do Norte por conta dessa infraestrutura da internet que ainda não chegou nessa região com a eficácia que deve chegar o acesso a todos, né? Prefeito Denis, né, quais são aí os segmentos que vocês têm acompanhado e apoiado para que a cidade possa oferecer uma maior conexão com o resto do mundo através da internet, inclusive através da fiscalização por meios tecnológicos, né? Qual é essa possibilidade, esses estudos, de que maneira pode ser feito aí um documento consolidado para essa região nesse sentido?
Nós temos menos de 2 minutos, prefeito Denis, por favor. Pode.
Não se estão, você mora aqui próximo, tem conhecimento da região, tem conhecimento dos acontecimentos próximo de Tabatinga, Benjamim Constant, Alto Solimões. Então, é muito bem falado. A nossa preocupação é, de fato, a questão da internet. Mas o pouco que a gente pode ofertar, nós temos colocado à disposição veículos de comunicação, tanto nacional como estrangeiro, que estão fazendo a cobertura desse crime que aconteceu. E nós estamos dando todo o apoio à estrutura para que a gente possa, de fato, esclarecer definitivamente, que já foi esclarecido, mas colocar um ponto final nesse crime. E a gente está buscando, foi solicitado o investimento do governo federal, dos nossos parlamentares, para que esse meio, né, de comunicação, que é mais importante, ela não chegue só aqui em Atalaia, que ela se estenda para a comunidade ribeirinha, as comunidades indígenas. E é dessa forma a gente poder fazer um trabalho, né, junto com as comunidades de fiscalização, de passar informações para a gente poder dar uma resposta de imediato. E pois digo não. mais, solicitei o mês passado investimento para que chegasse a energia até a base do Ituí. Iria passar Gabriel, Rafael, Ladário, a chegar até a base para dar maior condições não. de fiscalização para aquele povo. Comunitei a FUNAI Atalaia e comunitei a FUNAI Tabatinga também, que a gente estava buscando esses investimentos para que chegasse energia até lá.
Pois não.
Portanto, o nosso papel como gestor, nós estamos fazendo na medida do possível, nas nossas limitações. Infelizmente, a gente não pode fazer o que a gente gostaria, porque condições são limitadas.
Prefeito Denis, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Evidente que fica aí o microfone sempre aí à disposição. E mais uma vez, obrigado pela atenção, prefeito Denis.
Eu que agradeço. Muito obrigado, pela oportunidade.